Bom dia, Moray Verabotai. Estamos na época de Amim Noraim, Elul, Tishrei, momentos que Messamela Nila do Divido Dili, épocas onde a gente demonstra, Hashem demonstra o amor dele com a gente e a gente também devolve e demonstra o nosso amor que a gente tem eterno com Hashem. Eu queria contar agora, para esses dias, algumas histórias relacionadas a esse amor eterno que a gente tem com Hashem. Mesmo em momentos que estão um pouco difícil, a gente não abandona o amor com Hashem. A gente vai se focar agora um pouco no em Tarpat. Tarpat é no 1929, na cidade de Hebron. Na cidade de Hebron, em 1929, tinha uma grande yeshiva, Yeshivat Slobodka, na época, Knesset Israel, Yeshiva Moshe Mordechai Epstein. Essa yeshiva, na verdade, começou na Lituânia. Mais tarde, eles chegaram aí, nos anos 1920, 23, para ser mais exato, foram para Eretz Israel, e a Yeshiva foi para a cidade de Hebron. A Yeshiva, esses primeiros 5, 6 anos, a Yeshiva prosperou, uma excelente Yeshiva, e um montão de bachurim da Lituânia, mesmo dos Estados Unidos, muitos bachurim vieram estudar em Yeshivat Hebron. Tinha a Shitat Alimud, Shitat Alimud Litaí, mas era uma yeshivá em Israel e juntava tudo, era um rei muito especial. Todos os bachurim lá viviam sem família, porque vieram a maioria, 95% da yeshivá era de fora de Israel. Então o que acontece é que infelizmente, em 1929, em Tarpat, o ano hebraico, os árabes de Hebron começaram a ser muito, muito, muito incitados. Mesmo que os Yehudim e os árabes em Hebron viviam em paz, o pessoal queria mudar isso. E começaram a vir árabes de Jerusalém e começaram a provocar os árabes de Hebron, que não dá para viver junto com os Yehudim. Mandaram o Moshe, o governador de Beersheba, e ele começou a provocar. Em todas as mesquitas começaram a falar contra os Yehudim. E começaram a contar, óbvio que era mentira tudo isso, mas sem ter como saber, não tinha mídia, não tinha como descobrir. Começaram a contar que os Yehudim e Yerushalayim estão fazendo shchitá nos árabes, deixando os corpos jogados na rua. Até que, infelizmente, dia 18 de Av, de Taf, Reish, Peitet, 1929, teve o grande, grande, grande pogrom, conhecido como Praot Tarpat. Ainda no Erev Shabbat conseguiram segurar um pouco, mas Shabbat foi um desastre, Shabbat foi um massacre, Shabbat foi horrível. Os árabes invadiram a casa do senhor Slonim, que era um banqueiro Yehudi, e lá assassinaram diversas pessoas, acabaram com diversas pessoas, massacrando e assassinando e assassinando e massacrando. Os Yehudi, morrendo de medo, ficaram até o resto do Shabbat presos em casa. Mesmo que em 2 horas acabou tudo, em 2 horas terminou esse massacre, mas os Yehudi, desesperados, morrendo de medo, ficaram presos em casa. Para domingo, dia 20 de Av, os Yehudi saírem de Hebron e terminar a Keilat Hebron. Toda a comunidade de Hebron termina dia 20 de Av, Tarpat, para só voltar depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Essa triste história deixou 67 pessoas massacradas, assassinadas e mortas. Dentro dos 67, 24 eram alunos da Yeshivat Hebron. 24 eram alunos de Yeshivat Slobodka, Yeshivat Knesset Israel. Depois desse episódio, a Yeshiva mudou de nome para lembrança Kdoshei Hebron e virou Yeshivat Hebron. Se hoje você vai para Yerushalayim e vê Yeshivat Hebron, na verdade ela era Slobodka, Knesset Israel. Mas depois de 1929, em lembrança ao massacre e os Kdoshim que foram assassinados, mudou de nome para Yeshivat Hebron. Você pode imaginar que a Yeshiva ficou muito abalada. Os alunos estavam extremamente abalados, sem família, sem nada, sofreram todo esse massacre, todo esse trauma, toda essa coisa triste. Uma yeshivá de quase 150 alunos, 24, a gente está falando de quase 20% da yeshivá. 20% da yeshivá foi massacrada. uma Yeshivá que todo mundo era muito amigo, todo mundo se conhecia, pessoas jovens solteiras perderem amigos dessa maneira, e os outros, em total 67 menos 24, né, os outros 43, eles também conheciam, porque era um Yishuv pequeno, era uma cidade pequena. A Yeshivá agora precisava relevantar. A situação financeira da Yeshivá estava desesperadora. A situação moral da Yeshivá estava muito fraca e está todo mundo acabado. Então, Moshe Mordechai Epstein decide viajar para os Estados Unidos, arrecadar fundos, tentar relevantar a Yeshivá. E naquele momento, o Mashgiach da Yeshivá, Bleib Hassman, ele pegou a liderança da Yeshivá, junto com o jovem Rav Yecheskel Sarna, quem futuramente ia ser Rosh Yeshivat Hevron Geula. Eles tentam relevantar a Yeshivá. 40 dias mais tarde, Rosh Hashanah. 20 de Av, 40 dias mais tarde, Rosh Hashanah. A Yeshivá está muito caída. A Yeshivá está muito deprimida. Chega no momento de Arvit. Ele é Bleib Hassman. Ele vai andando pelas fileiras do Beit HaMidrash. Como se fosse o que ele vai chamar o Chazan. Mas normalmente, Chazan de Rosh Hashanah já foi predefinido antes. Ele já treinou, ele já preparou. Não é qualquer um que sobe ser Chazan nos Yamim Noraim. Não é assim que funciona. E ele vai andando pelas fileiras e de repente ele para do lado do Bachur Betzalel Shikovitsky. Um Bachur jovem, mas uma pessoa extremamente sentimental. Um Bachur com muito, muito, muito regesh. Muito sentimento, muito sensível. E tem uma linda voz, uma excelente voz. Ele vai até Betzalel e fala, Betzalel, Bechavot Chazan. Betzalel, o Mashgiach, fala, eu? É você. Rabino, eu não tenho barba, eu não sou casado, eu não tenho filhos. Eu não tenho nenhum dos requisitos para ser o Chazan de Yamim Noraim. E eu não preparei, como assim? Mashgiach olha para ele de novo e fala, e bem firme, você vai ser Chazan. É você que eu quero que faça Chazan. Betzalel sobe, vai até Abimá. Ele muito abalado, muito constrangido, ele chega até Abimá e começa o Arvid de Rosh Hashanah. Ele faz Barechu cantado bonito e vai para a primeira brachá dos Birkot Kriyat Shema. E de repente ele chega na segunda brachá do Kriyat Shema. E o costume ashkenazi é que todo mundo reza em voz alta e quando todo mundo termina, o Chazan vem e repete a última parte. Então, Betzalel Shikovitsky, ele agora vai repetir a última parte. Ele começa, Kihen chayeyeno veorech yamenu bahem nehegei yomam valayla. E de repente ele vai para a próxima frase e ele trava. Ve'avatecha, al tasir mimeni leolamim. E ele trava. Essa frase que está falando, ve'avatecha, o teu amor, Hashem, o amor que a gente tem com você, o amor que tem entre a gente, alta sir mimeni, não tira de mim leolamim eternamente. Hashem, eu quero te amar. Hashem, a gente quer te amar para sempre, a gente quer ser amado por você para sempre. E ele para e começa a chorar. E essa travada é como se fosse ele querendo dizer, Deus, é verdade que deve estar pato. É verdade que perdemos 24 alunos. É verdade que vocês estimam esses massacres de 67 pessoas. É verdade que tem gente ainda internada. Mas Vavaterralta Sirimene Olamim, a gente não deixou de te amar e não quer deixar de ser amado. E ele repetiu essa frase. Vavaterralta Sirimene Olamim, duas vezes. E três vezes. E de repente está a Yeshivá inteira chorando em voz alta. E todo mundo repetindo de volta. Vavaterralta Sirimene Olamim, pela quinta vez. Pela sexta vez. Diversas vezes a Yeshivá inteira repetindo, Ve'avatecha, al tasir mimeni leolamim. Todo mundo acalma, para de chorar. Baruch ata Hashem, ohev et amo Yisrael. E todo mundo colocou a mão nos olhos, Shema Yisrael. Fez um momento de Kabbalat ol Malchut Shamayim, um momento de receber o jugo de Hashem, de se comprometer, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Termina Arvit. E está todo mundo tocado. Rebleib Hassman, o Mashgiach, vai para Betzalel Shikovitsky, fala Chazak o Baruch. Essa é exatamente a tefilá que eu queria te escutar. Essa é exatamente a mensagem que eu estava esperando. Por isso que eu te chamei. Isso foi o Rosh Hashanah em 1929, de Yeshivat Hevron. Ve'avatecha al tasir mimeni leolamim. A gente pode estar em crise, pode estar em problema, mas o Yehudi quer eternamente amar Hashem e quer eternamente o amor de Hashem para a gente.